Educação, capítulo 4. Como se relaciona a educação com a redenção? A iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Pelo pecado, o homem ficou separado de Deus. Não fosse o plano da redenção, a eterna separação de Deus e as trevas de uma noite infinda seriam a sua sorte. Mediante o sacrifício do Salvador, possibilitou-se nova comunhão com Deus. Não podemos pessoalmente chegar à sua presença. Em nossos pecados não podemos olhar a sua face, mas podemos contemplá-lo e com ele ter comunhão em Jesus, o Salvador. A iluminação do conhecimento da glória de Deus é revelada na face de Jesus Cristo. Deus está em Cristo, reconciliando consigo o mundo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A vida e a morte de Cristo, preço de nossa redenção, não somente são para nós promessa e garantia de vida, não somente são os meios de se nos abrirem novamente os tesouros da sabedoria. Eles são uma revelação de seu caráter, mais ampla, mais elevado do que a possuía mesmo o par santo do Éden. E ao mesmo tempo em que Cristo revela o céu ao homem, a vida que ele transmite abre o coração do homem ao céu. O pecado não somente nos exclui de Deus, mas também destrói na alma humana tanto o desejo como a capacidade de o conhecer. É a missão de Cristo desfazer toda esta obra do mal. As faculdades da alma paralisadas pelo pecado, a mente obscurecida, a vontade pervertida, tem ele poder para fortalecer e restaurar. Ele nos abre as riquezas do universo, e por ele é-nos comunicada a capacidade de discernirmos estes tesouros e deles nos apoderarmos. Cristo é a luz que ilumina todo o homem que vem ao mundo. Assim como por meio de Cristo todo ser humano tem vida, também por meio dele cada alma recebe algum raio de luz divina. Existe em cada coração não somente poder intelectual, mas espiritual, percepção do que é reto, anelo de bondade. Mas contra estes princípios há um poder contendor, antagônico. O resultado de comer da árvore da ciência do bem e do mal é manifesto na experiência de todo homem. Há em sua natureza um pendor para o mal, uma força a qual, sem auxílio, não poderá ele resistir. Para opor resistência a esta força, para atingir aquele ideal que no íntimo de sua alma ele aceita como o único digno, não pode encontrar auxílio senão em um poder. Esse poder é Cristo. A cooperação com esse poder é a maior necessidade do homem. Em todo esforço educativo, não deveria esta cooperação ser o mais alto objetivo? O verdadeiro ensinador não se satisfaz com um trabalho de segunda ordem. Não se contenta com encaminhar seus estudantes a um padrão mais baixo do que o mais elevado que lhes é possível atingir. Não pode contentar-se com lhes comunicar apenas conhecimentos técnicos, fazendo deles meramente hábeis contabilistas, destros artistas, prósperos homens de negócio. É sua ambição incutir-lhes os princípios da verdade, obediência, honra, integridade, pureza, princípios que deles farão uma força positiva para a estabilidade e o erguimento da sociedade. Ele quer que eles, acima de tudo mais, aprendam a grande lição da vida sobre o trabalho altruísta. Estes princípios se tornam um poder vivo para moldar o caráter, mediante a familiarização da alma com Cristo, mediante a aceitação de sua sabedoria como guia, seu poder como força para o coração e a vida. Efetuada esta união, o estudante terá encontrado a fonte da sabedoria. Terá ao seu alcance o poder de realizar em si próprio os seus mais nobres ideais. Pertencem-lhe as oportunidades de obter a mais elevada educação para os fins da vida neste mundo. E no preparo ganho aqui, ele se está iniciando naquele curso que abrange a eternidade. No mais alto sentido, a obra da educação e da redenção são uma, pois na educação como na redenção, ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Sob condições mudadas, a verdadeira educação ainda se conforma com o plano do Criador, o plano da escola edênica. Adão e Eva recebiam instrução pela direta comunhão com Deus. Nós contemplamos a iluminação do conhecimento de sua glória na face de Cristo. Os grandes princípios de educação são imutáveis. Permanecem firmes para sempre, visto que são os princípios do caráter de Deus. Deve ser o primeiro esforço do professor e seu constante objetivo auxiliar o estudante a compreender estes princípios e entrar com Cristo naquela relação especial que fará daqueles princípios uma força diretriz na vida. O professor que aceita este objetivo é, em verdade, um cooperador de Cristo, um coobreiro de Deus. Tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito.